Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa tradicional live de domingo, mais uma Oliver Live. Hoje vamos analisar aí este pequeno livrinho, né? Pequeno livrinho aqui, a biografia, autobiografia mais recente de Barack Obama, Uma Terra Prometida, mas não sem antes fazer aqui aqueles anúncios clássicos e aqueles pedidos também, né? Então eu deixo aqui desde já o meu pedido para que você curta a live. A gente sempre tem mais espectadores do que curtidas, e aí a luz das regras, dos algoritmos do YouTube, é super importante que você deixe o seu like para o canal crescer e ser prestigiado. E se você ainda não for assinante, assine também. Se você achar aqui que o trabalho desenvolvido é valoroso, você pode também dar uma contribuição no Super Chat, tá? Então, boa noite a todos. Estou vendo aqui que o pessoal já chegou, já desvendou as easter eggs da thumb do vídeo, né? Olavo no quadro, eu estou na cadeira do presidente, enquanto o Barack Oliver tá em outra cena. Aí vocês já brincaram bastante com a thumb. Fabiano Saraceni está online, o Pedro Venâncio, Patrícia dos Santos e o Silas Borges. Então, minha gente, o que acontece é o seguinte, vamos lá. Onde está Barack Oliver? Onde está o homem? O biografado, aquele que tem biografia, ele tá com um probleminha na internet. A internet dele tá muito lenta. Hoje é o dia dele de ter internet da Xuxa, mas nós já solucionamos o problema. O Oliver vai entrar aqui com a gente, participar da live, comentar os assuntos. Tem bastante coisa interessante aqui na pauta pra gente comentar junto. Mas ele vai entrar só com áudio. Só com áudio, vai fazer uma brincadeira aqui com a gente e vai dialogar, só teremos a voz do Oliver hoje, mas o pessoal gosta da voz do Oliver, então hoje teremos isso. Ó, eu pulei aqui, é que perfil com nome engraçado eu pulo, sai de baixo, também tá na área, tá? Boa noite aí. Então vamos lá, caro Oliver, Barack Oliver, ou Oliver Obama, ou sei lá, seja bem-vindo, meu caro.
Opa, seja bem-vindo aí, obrigado aí pelo convite aí, nesse podcast maravilhoso, a primeira vez que eu estou aqui.
Muito bom, né?
É uma coisa sensacional, é muito bom falar aqui do livro do Obama, e já agradeço aí por ter me chamado. Yes, we can, já agradeço também o pessoal que está aí no chat. Eu também pergunto se eles estão me ouvindo bem, se está tudo bem, porque hoje, desde ontem à noite, a internet aqui, que é de quase 100 megas, só tá 1 mega de velocidade. Não sei o que aconteceu, ligou, não fala, mas eu acho que áudio dá. O vídeo ninguém vai me ver, né? Vai ver só um borrão preto, e acho que melhor deixar tudo preto mesmo, né? Tudo preto aí do lado, né?
Mas o fato é que yes, we can have Oliver here.
Yes, we can. Grande... Esse livro é uma coisa muito interessante, porque eu já li os livros do Barack Obama. Eu não sei quantos livros ele lançou na carreira, mas eu li um livro há um bom... Nossa, acho que faz tempo, hein? Quase 8 anos, quase 10 anos, assim, que falava também sobre a história da vida dele, naquela empolgação que tava todo mundo, porque a galera sabe que, meu... O Obama foi uma das grandes propagandas de marketing da história. O cara foi uma febre, né? Aquelas coisas, o simbolismo, um monte de coisa, né? E eu lembro de ter lido um livro dele, que ele conta a história do pai dele, da família dele, né? Porque o pai dele é lá da África, não lembro exatamente qual país que é. É Quênia?
Se não falar, olha.
É, do Quênia. Ele contou a história de como ele conheceu a mãe dele e tal. E aquele louvor no livro, né? Não, porque a minha casa é uma espécie de ONU, né? Tem todas as raças, tem minha mãe, que é branca, o meu avô, ele lutou lá pela libertação dos escravos, e não sei o quê, etc. Era aquela coisa, né, para mexer no imaginário americano, sabe? De libertação, sabe? Durante a campanha dele, ele fazia várias fotos, quem não acompanhou, por exemplo, eu acompanho bastante, ele fazia várias fotos na mesma pose do Martin Luther King, para dar aquela semelhança. Ah, tinha uma vez o Martin Luther King levantando a mão, numa cidade tal, ele fazia a mesma coisa, não é? Então, assim, foi um sujeito muito celebrado pela mídia do mundo todo. Na época, não, o Brasil vai mudar agora, vai para frente, e não, vão ter, não iremos ter mais guerra, e na primeira semana de governo tem uma guerra.
Para já chegar chegando, né?
É, para já chegar chegando, não é? Mas eu acho que o pessoal lembra disso. E é uma coisa muito interessante, que se nós avaliarmos aí, bem, beleza, né? Agora você já tem um negro na Casa Branca, um presidente, agora, meu, alcançou o top, né? Tem um outro economista, Walter Williams, né, que ele fala assim, meu, jamais há 100 anos, há quase 100 anos, nenhum escravo e nenhum senhor de escravo imaginaria que seria possível ter um presidente descendente de escravos na Casa Branca, ou mesmo general, ou mesmo dono de empresa. Então, o que os Estados Unidos fez, a liberdade que os Estados Unidos ofereceu para todo mundo ter possibilidade de alcançar alguma coisa, tanto negros, brancos, estrangeiros, é uma coisa assim fenomenal, é fora de série, assim. E o que aconteceu? Não, beleza, chegou lá e agora nós estamos vendo o quê? Black Lives Matter quebrando tudo. Não, a escravidão continua, racismo estrutural e tal, e tal, e tal. Então é um livro muito interessante para ser falado e para ser discutido. Eu falei demais.
Maravilha, não, mas você pontuou coisas importantes aí que a gente vai retomar aqui ao longo da live. Então vamos lá, primeiro, para quem assiste as nossas lives aqui, e principalmente as análises de livros esquerdistas, e também pelo fato de eu trabalhar com a edição de livros, que eu sempre faço um breve comentário sobre a edição em si. Então, como eu disse, né, o livro chama Uma Terra Prometida, mais para frente eu vou explicar o título e uma coisa interessante. Ah, quem publicou no Brasil? Quem? Quem? Quem assiste as lives já sabe. Companhia das Letras, né? É o retiro cultural, assim, das nossas lives de análise de livros esquerdistas, porque a grande maioria sai com eles. Djamila Ribeiro saiu com eles, Patrícia Campos Melo saiu com eles, e em todas essas lives eu falei, apontei para esse fato. É claro que talvez esse livro aqui seja uma exceção, porque a gente está falando de um presidente dos Estados Unidos, né? A gente está falando de um presidente dos Estados Unidos, então, teoricamente, isso dá uma, né, a relevância da figura cuja biografia está aqui em mãos, teoricamente falaria por si só, mas não é bem verdade, porque eles não publicam as biografias de todos os presidentes americanos. Mas dá para dar um descontinho em cima disso. Então foi publicado recentemente, eu comprei há pouquinho tempo, é um livro queridinho aí da nossa datilógrafa oficial da República, né? Ela que fala para não adorar político, postou uma foto com esse livro aqui, toda empolgadinha. Tem 750 páginas esse livro, tá, gente? É um calhamaço, tá, ó, é muito grande. Inclusive, para quem for comprar e ler, quem tem hábito de ler no metrô, né? Eu não tenho hábito de leitura fora de casa. Dificilmente eu leio fora de casa. Se eu ler no ônibus e tal, me dá náusea, então eu não tenho esse hábito. Mas quem for quem tem esse hábito, esse aqui é um livro até difícil de fazer isso, porque a hora que você abre, né, o negócio fica até pesado e tal. É uma edição caprichada, é uma edição boa. Tem imagens aqui no miolo, tá? O que também se explica pelo fato do... É um best-seller, um lançamento mundial, né? Praticamente um best-seller, foi bastante vendido. Não é a primeira autobiografia do Obama. Eu vou citar aí ao longo da live uma outra autobiografia dele, que é o Memories from My Father, né? Que em português ficou A Origem dos Meus Sonhos, mas mais adiante eu retomo esse ponto.
Eu acho que foi esse livro que eu li aí.
Sim,
A Origem dos Meus Sonhos.
A hora que você falou, assim, bateu aqui na memória.
É, que ele conta mesmo. Como ele entrou na universidade, que ele conta a vida da família dele, como ele era criança, né? Tem até uma discussão interessante lá, que ele tá, sei lá, num setor da universidade, e vai lá, né, o pessoal, assim, que a gente fala do movimento negro, que não, você tem que andar só com aquelas coisas de origem negra. Então, isso é muito interessante, porque eu não era muito atento para isso, mas já nesse livro eu falava um pouco sobre apropriação cultural, algo que não tinha chegado no Brasil ainda. Uhum. Só que eu não tinha me dado conta na época, né? Achava que era só um negocinho aí e tal. E fala daquele embate, né, que você vai ter entre assim, ah, olha lá o negro lá tentando imitar um branco. Tem isso, né? E ele é o cara que só narra. Só narra, ele não fala nada, né? E aí dizem também que, não sei se é exatamente esse livro, foi escrito por um ghostwriter, né? Não exatamente por ele. Uhum. E tem uma parte muito interessante também quando ele vai na igreja lá do acho que é do Al Sharpton, né? O Al Sharpton, aquele reverendo.
Sim, é
lá.
O reverendo favorito dele aí, que é um radical político também.
Então, aí tem uma parte que ele vai e aí ele conta a história de Moisés, como o povo hebreu estava sendo escravizado pelos egípcios e vendeu os Moisés, o libertador, as dez pragas do Egito, eles fogem do Egito e simplesmente vão em direção à Terra Prometida. E ele diz, saiu uma lágrima dos meus olhos depois de escutar a tamanha pregação. Porque, cara, faz tempo isso aí, quase 10 anos. Mas, André, eu quero chamar a atenção para algo importante aí, foi um lançamento mundial.
Sim.
Não é? Eu não sei quantos livros são lançamentos mundiais, mas os livros de origem internacional que até o momento nós analisamos, se eles não foram lançamento mundial, que nem o Zizek, eles, tava em inglês, depois o resto do mundo foi traduzido e já lançou 2 meses depois. É quase um lançamento mundial, não é? Para você ver como que a galera tá muito rápida e muito avançada, sim, né? Eu não sei se isso é uma prática, talvez seja uma prática, talvez possa acontecer com o novo livro do Peterson, né? Porque Peterson significa dinheiro, sim, pra esse pessoal, né? É. Pode ser dinheiro e direita, mas o cara dá grana, então, mano, vamos vender, que nem a gente falou aqui do caso da editora, né? Pega o Inbooks, não, que o pessoal lá, os funcionários, sabe dizer,
chorando. Peterson,
supremacista, aí os caras, mas é, money.
Give money e acabou.
Mas pode continuar, por gentileza, eu atrapalhei com minhas memórias.
E aí, né, uma coisa que eu queria destacar ainda no aspecto físico, claro, é uma autobiografia do sujeito, então não é nenhum absurdo que ele esteja na capa. Mas lendo aqui algumas coisas, também ficou evidente uma coisa que eu prestei atenção e lembrei outro dia. O Trump é tido como o cara narcisista, né? O cara egocêntrico, não, tudo é sobre o Trump. Mas o Obama é um puta narcisista também, né? Então, beleza, a capa aqui do livro está ele. E na contracapa também, ele aqui de costas e tal. Vejam, se algum desavisado estiver assistindo ou ver depois, como eu estou dizendo, a biografia é do homem, então ele tem direito de aparecer na capa e eventualmente até na contracapa. Mas ler, eu vou, ao longo da live, quem eventualmente for ler isso daqui, e eu vou falar quais interesses podem existir em ler algo, em ler uma biografia, uma autobiografia, um livro como esse, tentem ler com uma das chaves possíveis para vocês lerem isso daqui, é a chave do narcisismo. Né? Como o Obama também é um cara narcisista, embora o contexto de chegada dele, onde ele chegou, não deveria ser exatamente porque é um cara com uma característica específica que chegou lá para cumprir uma função, então a coisa não é a pessoa Barack Obama não é relevante, mas o produto público Barack Obama que é. Então, ou seja, uma pessoa assim não deveria ser tão egocêntrica, mas e tão narcisista. Mas com o passar do tempo, ele também é uma pessoa que se coloca de uma maneira que você vê que é um sujeito narcisista. E, de repente, né, ele na capa, ok, mas na contra, caramba, o cara quer aparecer em todas, né? Então isso é um ponto...
Tem um detalhe aí também, Andrezão, que toda a mídia na época louvava que quando o Obama ganhou, falou assim, olha, só chegamos finalmente à pluralidade, colocamos um negro com o nome de Barack Hussein, sim, Obama, né, que ainda com o nome, então o homem, ele, dentro dele tem 29 países e tal, e toda aquela coisa. Foi um espetáculo como nunca houvera antes, né? Finalmente, sim, a esperança venceu. Inclusive, foi, conforme nós relatamos, foi a campanha do Boulos, pegando mesmo,
perfeito,
o mesmo bordão. A esperança vai vencer, né?
Pode.
Yes, we can. Então, você tinha análises na época sobre a palavra yes, we can. Análises linguísticas. Não, porque ele escolheu essas três palavras porque ela mexe no,
não sei aonde, que do nervo X e que empolga as pessoas, é a mágica acontecendo, a maravilha, tal perfil, etc. Então, assim, tinha toda uma... O homem era quase um...
Deus.
Era quase um Jesus Cristo, né? Pro pessoal, né?
Mas isso que você está colocando é relevante porque para mostrar que o que importa não é o CPF Obama, mas é o CNPJ Obama. Então, o que acontece, entrando um pouco na análise, o Obama, o que importa a respeito do Obama é o produto Obama, né? A figura pública, o cara negro que a gente colocou lá. Essa é uma das chaves também para se entender o Barack Obama, até mesmo de maneira retroativa, né? Então, essa biografia caiu na sua mão, o governo Obama já acabou, mas você quer entender elementos ainda do que foi o fenômeno Obama. Uma chave para se fazer isso é essa. O CPF, o Obama era um formado em direito, relativamente desconhecido, sem carreira política, que de repente vira presidente dos Estados Unidos. Como que isso acontece? Bom, isso acontece porque ele foi em algum momento escolhido ali, determinado, falando, não, a gente precisa colocar um cara negro, ele é o cara negro que vai estar lá. E então, mas, ou seja, desse ponto de vista, o que, que importa dentro dessa metáfora que eu coloquei? O CPF ou o CNPJ? O CPF poderia ser qualquer outro, né? O que importa é o CNPJ, não, cara negro que nós colocamos na presidência dos Estados Unidos. Mas voltando um pouco sobre a questão da biografia em si, eu queria chamar a atenção para alguns fatos que podem passar despercebidos para as pessoas. Então, isso daqui é uma autobiografia.
Andrezão, fala, deixa eu só falar um negócio. Fala. Na mesma época que o Obama ele foi eleito, eu lembro que eu estava lá na Universidade de Engenharia e tinha um panfleto que um sujeito estava entregando. Ele simplesmente, cara, assim, moreno e tal, e ele falou, não, no ai, meu Deus, que... Enfim, no cartaz, fala assim, no cartaz, tava escrito o seguinte, olha, eu aqui inspirado no Barack Obama, eu quero ser o primeiro presidente negro brasileiro. E aí você também via no jornal grupos, né, tentando alavancar o primeiro presidente negro brasileiro. Isso foi muito interessante porque... me chamou a atenção um pouco isso, porque as pessoas não queriam saber se o sujeito era bom ou ruim. O que importa era colocar um primeiro presidente negro. Ah, mas o cara é bom? O cara entende? Entendeu? Porque o que acontece? Talvez se você colocar um cara ruim lá, você pode até prejudicar, sei lá, a causa que o sujeito está defendendo, né? Não, mas o que importa é simplesmente a cor da pele, hoje é o sexo, hoje é a ideologia, e a gente viu esse processo se acelerar muito mais durante esse período. Não estou falando exatamente do Obama, estou falando o que eu vi que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Só, se eu não falasse agora, eu não teria outra ocasião.
Perfeito. Né? Não, inclusive isso que você está falando, o Barack Obama, de certa maneira, não é que ele inaugura, porque em tese isso já existia, mas ele é a porta de abertura perfeita para esse tipo de discurso. Olha, o primeiro presidente negro. A gente ouviu isso aqui no Brasil com a Dilma. A primeira mulher presidente, a primeira mulher presidente. A gente viu agora com a Kamala Harris, a primeira vice-presidente mulher. Então, assim, é a política identitária, né? A política identitária que ela não surge com o Obama sendo eleito, mas ela encontra a sua representação máxima com a eleição do Obama, né? Então esse é um ponto importante também. Mas
tem que só lembrar que esse discurso que o pessoal fala, né, que a esquerda falava, não, a Dilma era a primeira presidente mulher, pode ser a primeira presidente, mas não é a primeira chefe de Estado, né? Nós temos a princesa Isabel, a nossa libertadora aí, que foi realmente, efetivamente, se não a primeira, uma das primeiras, né, chefes de Estado da história do Brasil. Por sinal, a minha emancipadora, que eu falo com muito carinho. Por favor, continue.
Sua heroína. Mas então...
emancipadora.
O que eu ia dizer é o seguinte, então, mas voltando, né? Isso aqui, então, é uma autobiografia, e eu quero tirar alguma... Você citou isso na sua primeira intervenção, que é a questão do ghostwriter, né? O que é o ghostwriter? Ghostwriter, para quem não sabe. E, de certa forma, isso também é um pouco de background de produção de livro, né? Se nós aqui, Luciano, eu, vocês que estão nos assistindo, se a gente pensar, vou escrever um livro, o que, que vem na sua cabeça? Bom, vem na sua cabeça o seguinte, vou sentar na frente do computador, vou abrir um programa de texto e vou começar. Pá, 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 digitar, paro, dia seguinte eu retomo, corrijo, pá, até eu terminar, mando para a editora. A gente pensa que é assim. Mas esses tipos de livro, isso aqui, o Barack Obama assina. Mas não foi o Barack Obama que escreveu. Isso, assim, eu corto o meu pescoço. É claro que, com certeza, ele leu partes, com certeza ele aprovou o conteúdo, mas esse processo que a gente tem na cabeça de escrever um livro como se nós estivéssemos escrevendo, nós, réis mortais aqui, a gente não tem como nem como fazer um livro, quanto mais pagar alguém, um ghostwriter, para escrever. Então, provavelmente, quem escreveu isso aqui e os outros livros, e isso não é um defeito em si mesmo, isso não é uma coisa boa ou ruim. Você pode imaginar, pô, o cara ele foi presidente dos Estados Unidos, ele não vai perder tempo fazendo isso. Então, provavelmente, o quê? Juntou os assessores mais próximos, contratou-se alguém com habilidade de escrita, foram narrando ali fatos importantes. Ó, precisa mencionar isso, precisa falar aquilo, precisa falar de tal pessoa, de tal evento, etc, etc. Aí a coisa vai, esse ghostwriter, né, o escritor fantasma, o autor fantasma, ele vai escrevendo, vai registrando, essa equipe vai aprovando, e provavelmente o Obama ele só deu a canetada final. E uma coisa que eu queria destacar, que é uma realidade muito típica dos Estados Unidos e muito pouco típica nossa, é muito comum que políticos escrevam autobiografias lá, ou livros que não necessariamente são autobiográficos. Eu até ia separar, eu tenho aqui na estante, eu não peguei porque acho que não é necessário, é mera curiosidade, mas eu tenho aqui nos meus livros a biografia do George Bush, eu tenho a biografia do autobiografia do George Bush, a autobiografia do Donald Rumsfeld, que foi, salvo engano, secretário de Estado do George Bush, tem um livro do Mitt Romney, tem os livros do Trump, evidentemente, mas o Trump é um outro contexto, porque são livros prévios à presidência dele. E aí, o que, que acontece? Como é que a gente tem que partir para esse tipo de leitura? Então, a primeira coisa, se é uma autobiografia, você não pode esperar, por exemplo, que tenha ali revelações muito bombásticas sobre o próprio autobiografado, né? Sobre o próprio biografado. Então, ele não vai falar coisas depreciativas, coisas polêmicas, a não ser que seja para se defender, para falar, não foi nada disso, veja bem, etc, etc. Então, é muito comum esses políticos escreverem esse tipo de livro. Diga.
O único que tem coragem de fazer isso é Santo Agostinho, em condições. Ali ele coloca todo mundo.
Ali
pode continuar.
É verídico, né? Não, perfeito, é isso mesmo. Mas, então, assim, com que olhos a gente tem que ler esse tipo de livro? A gente tem que ler esse tipo de livro levando esse tipo de coisa em consideração. Isso torna o livro desinteressante? Não. Eu mesmo, para que eu comprei a biografia do George Bush? Eu comprei porque eu acho interessante ler a autobiografia de um presidente dos Estados Unidos de maneira genérica. Então, abstrai o Obama. Né, abstrai o Obama e pensa no 44º presidente dos Estados Unidos. Eu acho interessante ler a biografia do 44º presidente dos Estados Unidos, mesmo que seja uma autobiografia. Então, num nível abstrato, a gente pode fazer esse tipo de análise. Depois, num sentido mais concreto, né, para que eu fui lá? Aí eu comprei a biografia do Bush, o que eu queria ler? Eu queria ler o relato dele ali de como foi estar na presidência durante o 11 de setembro, por exemplo. Para mim isso tem um interesse legal, e tem um interesse até histórico, né? Então eu comprei e li esse capítulo, não li inteiro, eu acho que esse tipo de livro também, nem diria que é, a não ser que você seja muito fã do gênero, ou muito fã do autor, não é aquele livro que você lê inteiro, você olha capítulos específicos sobre assuntos que te interessam, como eu fiz com a biografia do Bush. Então, eu quero ver o que é ser presidente dos Estados Unidos durante o 11 de setembro. Fui lá naquele capítulo e li, e de fato é muito interessante, ainda que seja o próprio relato do Bush e do seu ghostwriter e dos seus assessores. Com o Bush é a mesma coisa, não foi ele que sentou na frente do computador e escreveu. Isso não é, como eu disse, não é um mérito ou um demérito, é um fato. Né? Esses caras não sentam na frente do computador para escrever. Salvo raras exceções aí. Quem quiser alguma coisa um pouco mais precisa fazer o quê? Buscar biografias escritas por outras pessoas, mas também com o seu devido cuidado. Por exemplo, se você for fazer isso com o Trump, isso é meio perigoso, porque um monte de gente odeia o Trump. né? Então as biografias não são tão confiáveis assim, mas eu acho que do ponto de vista de fatos é mais interessante uma biografia escrita por outra pessoa do que pelo próprio político, porque óbvio ele vai fazer politicagem também no teor ali do livro dele.
Vale citar, André, que na nossa série lá sobre guia de sobrevivência para leitura, em que eu chamei o História Magister, nós falamos sobre livros de história, não é? E a autobiografia não deixa de ser também um pouco de história e aplicar as técnicas de como ler um livro de história. Quem tiver interessado, pode até procurar aí, chama Como Ler Livro de História, coloca o Oliver Talk aí no Google, no YouTube, no Spotify, você vai achar esse episódio muito interessante e vai, inclusive, detalhar muito mais o que o André está falando. Uma hora detalhando.
É, perfeito. Não, inclusive, eu vou usar, ao longo da live aqui, eu vou explicar outras estratégias que você explicou nessa série, que eu comentei também nas minhas participações, porque eu disse, se a pessoa tem curiosidade e quer comprar esse livro, pô, eu vou ter que ler inteiro para saciar a minha curiosidade? Não, eu vou ensinar como é que faz, mas no momento aqui preciso, vou dar uma outra dica também específica que se aplica a leitura de até de livros em geral, não exatamente apenas as biografias. Aí uma outra coisa que eu queria citar aqui para vocês é justamente aquilo que o Luciano mencionou da outra biografia do Obama. Então, autobiografia. Como eu disse, é comum que os políticos americanos escrevam livros e escrevam autobiografias. Isso é praxe, é normal, é expectativa. Todos eles têm pelo menos um, dois livros no mínimo, o que é uma coisa meio distante da nossa realidade aqui, né? Vocês imaginam o Lula escritor de livros? É meio difícil. A Dilma, autora de livros? É um negócio meio complicado de se imaginar, né? Então não faz parte do nosso imaginário. Ao passo que no imaginário americano é normal, é praxe, é regra. E aí eu lembrei, né, preparando aqui o conteúdo, a pauta para essa live, eu lembrei desse livro que o Luciano citou, essa outra autobiografia do Obama. O título em inglês é bem mais interessante que o título em português. Em inglês é Memories from My Father. Em português ficou A Origem dos Meus Sonhos. Também um bom título, porque é o que ele está explicando no livro, é justamente isso, né? A formação, a inspiração dele, etc, etc. Mas o Dinesh D'Souza, num dos documentários que ele produziu lá sobre Obama, ele chamou a atenção para uma coisa interessante. Nesse livro ele vai falar, óbvio, como o próprio título original diz, da relação dele com o pai, e como o Luciano bem mencionou, o pai dele era um radical político. E se a gente, não só o pai do Obama era um radical político, como o contexto formativo do Obama é um contexto de radicalismo político. Ele é formado dentro de um ambiente de radicalismo político. E aí, olha só que interessante. O título dessa autobiografia é Memories from My Father. Não é Memories of My Father, por exemplo. Então, não são memórias do meu pai. As memórias dele estão lá, eu estou aqui e eu estou apenas relatando. Não, é as memórias dele, um radical político, um socialista, que vem até mim. Né, eu achei essa questão linguística que o Dinesh D'Souza chama atenção nesse vídeo muito interessante, porque, peraí, o pai dele era um radical, porque daqui a pouco a gente vai entrar no radicalismo do Obama, né? Se ele é de esquerda, aquela coisa toda que o pessoal ainda tem gente que tem dúvida, e eu acho que o livro ajuda a esclarecer e a entender isso. Mas assim,
Não, rapidinho. Conta lá, tem um negócio pra contar também, que eu lembrei agora do livro, mas conta.
Se ele é um centrista, um moderado, por que ele está falando das memórias que vêm do pai dele até ele, né? O Memories From e não o Memories Of. Então esse eu acho que é um elemento interessante também. E nesse outro livro é mais dedicado a isso, né? A inspiração, ao passado e as influências. Aí pode mandar bala, Luciano. Na próxima eu vou explicar o título do livro. Por que a autobiografia chama Uma Terra Prometida?
Ah, isso é boa. Olha, eu lembro desse livro, uma parte, que me deixou um pouco com a pulga atrás da orelha. Porque é o seguinte, ele vai contar que o pai dele é queniano, a mãe dele é americana, branca, correto? Uma hora, o pai dele vai levar a mãe até o Quênia para apresentar para a família, avisar que eles vão casar e etc. E o que acontece? Ah, eles chegaram lá, não lembro o nome agora da mãe do Obama, não lembro de cabeça agora, mas eles chegam lá e a família do pai não aceita.
ela. Falei assim, não, você não vai casar com uma mulher branca. Aí eu falei, não, peraí. A família da mãe do Obama, que são americanos brancos, aceitam um queniano negro, cara estrangeiro, não é? Pra casar com a filha. O inverso não é. Ele, tipo, o pai dele morava... A família era um pouco tribal no estilo de vida, né? Aquelas coisas bem... no sentido totalmente diferente do Ocidente. Ele falou, não, você não vai casar com essa mulher branca. Você vai simplesmente trair a raça. Todas essas coisas, sabe? Que nós falaríamos, não, só um nazista falaria tal coisa, não é? Antigamente. E eu achei um fato curioso isso daí. Não é? E aí eu não sei o que o livro ele queria dizer na época com isso, mas uma hora eu falei assim, poxa, que legal, né, que os americanos têm essa abertura. Não sei se o cara queria fazer o contrário, né, tipo, você tá lendo assim, não, tá vendo? Nós temos que valorizar o pessoal da mesma cor, não, muito pelo contrário. Essa daí foi uma coisa do livro que eu achei assim, falei, nossa, mano, os americanos são melhores do que nós podemos imaginar até então. E também tem um outro trecho, é extremamente interessante, que o Barack Obama, ele viveu muito tempo com outro cara, com uma espécie de padrasto. Ai, a mãe namorou um outro cara também, e ele ficou muito tempo em outro país, depois voltou para os Estados Unidos. É uma história meio cabulosa, né? Eu deveria até ler de novo, né? Depois já de velho, depois de 10 anos, né, ler esse livro. Mas essa história da mãe, do pai... É uma coisa que na época, quando eu li, eu falei, cara, olha isso, mano. É racismo. O pai, a família do pai dele, basicamente, estão sendo racistas. Não é com a mãe branca. É um trecho muito curioso, não sei por qual intenção foi colocado lá. Não sei se um esquerdista que estava lendo na época, ele poderia simplesmente falar, não, mas espera aí, tem que entender. A apropriação cultural, lembra? Uhum. Só que quando eu li aquilo criou um outro efeito em mim. Falei, não, peraí, o pessoal lá da família do pai do Obama são racistas e os americanos, meu, de boa, olha só, cara, tem até um presidente negro e tal, né? Era isso que eu queria falar.
Aí não são desse... tão racistas assim, tão malvados assim, né?
É, como falam, né?
A imagem que a gente tem, né? Perfeito. O nome da mãe dele era... Anne Dunham.
É, exatamente.
Aí, Dunham, aí o nome completo é Stanley Anne Dunham Suetoro, né? E aí tem esse Suetoro que é esse outro cara aí, o padrasto. Mas vejam, o ponto é, esse ambiente, o Obama sempre esteve cercado por radicalismo, sempre. Né? Aí o pessoal vai, não, ele é um moderado, ele é um cara de centro. Caramba, como é que um ambiente de tanto radicalismo gestou, né, pariu um cara tão moderado assim, tão pé no chão, né? São pistas, né? São pistas que a gente vai pegando para entender aí melhor como que as coisas funcionam. Bom, Oliver, como a gente está mais ou menos na metade, vou rodar agora a nossa propaganda, a propaganda do Oliver Club, do Teatro das Ideias, nosso grupo, nosso programa de formação cultural liberal baseado nas ideias de Mortimer Adler. Então curtam aí, voltamos na sequência com a continuação da análise da biografia do Obama.
A cultura do Brasil está na UTI. A cada dia que passa, tudo que era belo, bom e verdadeiro virou panfletagem política. Enquanto os conservadores apenas se preocupam com a política, o que era bom de nossa cultura já está sendo enterrada num caixão lacrado. O Partido dos Trabalhadores e a esquerda sabem que a cultura é o elemento mais poderoso para manter uma população cativa. Eles não estão na presidência neste momento, mas todas as outras instituições são dominadas por eles. Por isso que durante 50 anos, eles investiram em todas as áreas da cultura. E o que a direita fez na cultura durante todo esse tempo? Nada. Apenas deixou a esquerda dominar e ditar tudo. Hoje nós vemos escolas, universidades, novelas, filmes e até igrejas ecoando a degradação cultural proposta pela esquerda há 60 anos. A cultura virou um instrumento para corromper a mente de nossas crianças e jovens. a arte transformou-se em profanação. A busca pela verdade foi esquecida numa masmorra escura, trancada a sete chaves. Todos esses projetos culturais, performance e estudos têm investimento de milhões de reais de bancos, de mega bilionários e até dos pagadores de impostos que não concordam com isso. Só para dar um exemplo, o site The Intercept, que trabalha com hackers criminosos, já começou com um cheque de 250 milhões de dólares do bilionário Pierre Omidyar, fundador do eBay. Diante de todo esse cenário, o que fazer? Continuar a combater a guerra cultural. Somos poucos no fronte de batalha pela cultura. O Oliver Talk luta todos os dias nas trincheiras com seus parcos recursos. Mas não precisa ser assim. Não adianta reclamar do Brasil, da cultura brasileira e não fazer o que está ao seu alcance. Com um ato pequeno, você contribuirá para resgatar a cultura das trincheiras inimigas. Não dá para sermos românticos. A degradação cultural ocorreu porque a esquerda é financiada pelos poderosos. Mas não queremos isso. Queremos que você faça parte desta batalha também, do resgate da cultura brasileira. Com o seu apoio, criaremos mais conteúdo, melhoraremos a qualidade, aumentaremos o alcance das publicações e entregaremos para as pessoas os tesouros perdidos da cultura brasileira e universal. Assine o Oliver Club. Nossos assinantes recebem conteúdos exclusivos. A revista Cronos, que contém uma bibliografia detalhada de nossos podcasts, podcasts exclusivos que não são liberados para o público, participará de um grupo no Telegram de pessoas como você, gente inteligente que busca elevação cultural. Clique no botão abaixo para assinar. R$ 29 por mês ou R$ 290 por ano. Participe dessa mudança. Assine o Oliver Club.
Só aí, meus caros. Então, por favor, quem quiser aí uma formação cultural elevada, de alto nível, constante, assine o Oliver Club, link aqui na descrição. Lá nós lemos livros da cultura ocidental clássica e explicamos para vocês. Agora, a respeito do... voltando aqui à nossa biografia, eu queria explicar uma coisa interessante. Inclusive, foi a pergunta do Fabiano Saraceni, aqui no Superchat. Não se acanhem, gente. Podem mandar os superchats, tá? Ele pergunta aqui, ó. Bruxão, esse título me lembrou o podcast do Fergin sobre política como religião. A Terra Prometida tem algo a ver? Então, Fabiano, quando eu comprei o livro, eu confesso que eu não prestei muita atenção no título. Óbvio que eu observei o título, mas não procurei refletir muito sobre os significados. Aí depois... eu falei, bom, o nome do livro é A Promised Land, né, a Terra Prometida. Eu acredito que ele esteja falando, na minha doce e inocente ilusão, eu imaginei que ele estava se referindo aos Estados Unidos, né? Olha, qual é a Terra Prometida, onde ela está, como, já que esta é a biografia de um presidente dos Estados Unidos, né, você remove aí o contexto teológico. Você, bom, ele deve estar falando dos Estados Unidos, né? Os Estados
Unidos.
Né? A interpretação
todo mundo mais... tem interpretação aí, né? Os pastores, Martin Luther King, os puritanos, o pessoal que fugiu, The Promised Land, né? Sim. Inclusive, você vai ter lá uma divisão lá de evangélicos americanos que vão até dizer que os Estados Unidos é a nova Jerusalém. Então, sim, assim, há no imaginário alguma camada de Terra Prometida, né? E aí eu tô curioso para você me dizer o que está acontecendo. Não é a Terra Prometida que nós estamos imaginando?
Pois é, mas quando eu imaginei Terra Prometida, eu até imaginei, assim, totalmente desprovido desse sentido teológico. Só uma metáfora mesmo, mas, assim, bem metáfora mesmo, só com os Estados Unidos. Mas não é isso. A epígrafe do livro, ela nos diz da onde vem essa referência. É claro que a gente pode reinterpretar isso da mesma forma ainda, mas eu acho que, para mim, está claro que não é isso que ele está falando. Então, olha só a epígrafe aqui que eu vou ler para vocês. Diz assim, voe e nunca se canse. Voe e nunca se canse. Voe e nunca se canse. Vamos todos rezar juntos na Terra Prometida. Extraído de um spiritual... assim que está aqui no livro, tá? Não está espiritual, está spiritual. Extraído de um spiritual afro-americano. Então, essa é a origem, a Terra Prometida. É claro, isso ainda pode se referir aos Estados Unidos? Pode. Ou mesmo que não se refira, você pode interpretar metaforicamente desse jeito? Pode, mas a origem não é nem essa, não. Né? A origem é uma origem meio mística de alguma coisa religiosa afro-americana. Então, a minha doce ilusão inicial de que, não é óbvio, e nítido que a Terra Prometida que está se falando aqui é os Estados Unidos. Não está tão óbvio assim, não.
Eu também não sei se está tão óbvio, mas, por exemplo, eu sei que é referência a spiritual. Eu sei que tem o spiritual negro, né, que se fala muito no meio gospel americano, né, mas ainda assim está relacionado a uma espécie de canção religiosa. Uhum. Não é uma canção desprovida simplesmente de uma canção secular. Então, assim, ele fala rezar, ele fala spiritual, não é mais assim... Não, são duas palavras que seria simples de interpretar se tivesse ali mais outros adjetivos ou substâncias ali que, olha, estamos falando de evangelho, estamos falando das origens da nação americana, né? Mas o que a gente vê aí são justamente esses dois termos que são usados em termos em locais religiosos, assim, desprovidos da sua natureza espiritual, né? E, por assim dizer, ainda colocou o afro-americano aí, né, como uma espécie de terra prometida. Não, e também tem uma outra referência, André, agora que você falou isso, eu lembro que o Martin Luther King, aí, ó, tá vendo? Lembra que eu falei do primeiro livro? Do primeiro livro não, que tinha umas fotos que ele tirava igual o Martin Luther King, né, aí saía na mídia toda, tá, porque o Martin Luther King também veio aqui. O Martin Luther King, na última pregação dele, antes de morrer, que ele até fala, assim, que... É uma pregação muito interessante, o pessoal pode procurar no YouTube, pode colocar assim, pregação do Martin Luther King antes de morrer. Ele mesmo, ele fala ali que Deus vai levar ele. Ele já tá, assim, basicamente, nos seus últimos dias. E ele fala assim, eu chego lá no alto da montanha e vejo a Terra Prometida. Agora que você falou isso, eu lembrei disso. Né? Nós iremos chegar na Terra Prometida. Talvez, pode ser uma referência de novo, porque o pessoal ama comparar o Barack Obama com o Martin Luther King, mais com Martin Luther King do que com o Malcolm X, não é? O pessoal adora isso. Talvez seja uma referência, que agora que eu lembrei que essa pregação, o Martin Luther King usa muito o termo a Terra Prometida, né? Agora você lembrando, talvez tenha alguma referência aí.
Isso é interessante, e a gente fica na dúvida porque é o Obama, né? Então, se fosse outro, talvez a gente teria certeza. Agora, como é o Obama, que nós que analisamos aqui o outro lado de Barack Obama, a gente sabe que ao longo do seu governo, etc., foi um cara que flertou muito com o anti-americanismo, com coisas antitradicionais do contexto americano. Então, se não fosse esse background, a gente talvez não ficaria com essa dúvida, né?
E tem aquelas coisas também que o pessoal ignora do Martin Luther King, né? Quem apoiava ele eram os republicanos. Sim. Ele simplesmente apoiava o direito às armas e não sei mais o quê, né? Mas só que o pessoal ignora, né? Coloca ele no mesmo patamar do Malcolm X, que é um negócio assim, ele é o inverso proporcional, basicamente.
E a política do Martin Luther King, ela era absolutamente anti-identitária, né? A política dele era para que as pessoas não prestassem atenção na identidade racial. Olha, aquela coisa, o discurso clássico dele do I Have a Dream. Se você quiser resumir o discurso I Have a Dream em poucas palavras, à luz do identitarismo não sejam identitários. Eu quero um mundo onde as pessoas não olham para sua identidade racial antes de analisar qualquer coisa. Né? Então é meio que, nesse sentido também, o Obama é uma antípoda do Martin Luther King, porque o Obama foi eleito com base, como eu disse, né? É o cara negro que vai ser colocado lá. O mote de pensamento e de falas públicas do Martin Luther King era o oposto disso. Né? Bom, se o cara é negro, que bom. Se ele é bom e é negro, excelente. Agora, o fato dele ser negro aí, você pode cortar, é que nem a matemática onde você corta o zero, né? Se ele é bom, o fato dele ser negro não tem influência nenhuma. Exatamente, é esse mundo isso que eu quero, né? Um mundo
da... É isso daí do... Eu quero que os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, não é?
Perfeito.
Mas pelo seu caráter. E isso é muito interessante, né, André? Porque nessa era do identitarismo, em que você simplesmente... Ah, é mulher, ah, é negro, minoria, não sei o quê. O discurso do Martin Luther King é ultra-reacionário.
Sim.
Né? Ah, eu quero que você se importa com caráter, não com a cor da minha pele.
Perfeito.
E, meu, é um cara que tá falando do evangelho. Você imagina, para esse pessoal, o evangelho de Jesus é uma coisa... Ah, não, é colonização mental. Entendeu? O cara é ultra-reacionário. Ninguém suportaria o Martin Luther King. É que eles cortam tudo do sujeito, não é? Cortam, recortam e falam assim, não, é só isso que você precisa conhecer dele. Não que ele era a favor do armamento, né? Não que ele era um sujeito, assim, um pastor que realmente tinha cultura, conhecia os clássicos, né? Ele queria saber do mais importante, né? Dar conhecimento. Todo cortado, né? O Martin Luther King, assim... por assim dizer, recortado, né? Tiram todas as partes dele e transformam ele numa Kamala Harris, sem testosterona.
E culturalmente, ele era um conservador, né? É tranquilo você falar, olha, culturalmente, Martin Luther King era um conservador. Isso é fato, né? Mas é claro que eles tentam se apropriar da figura e demover dela esse aspecto, né? Esse caráter. Uma coisa geral que eu queria falar, depois dessa minha fala geral sobre a biografia, aí a gente vai partir para coisas específicas, pontos específicos. Mas o que eu achei da biografia no geral? Obviamente, é um relato autobiográfico pessoal, mas está bastante focado nas incursões e visitas diplomáticas, nas guerras, na captura do Osama Bin Laden, nos contextos de campanha e pré-campanha de 2008 e de 2012, e também na relação com os republicanos durante os governos, tá mais focado nisso, né? Porque, na verdade, existem gêneros de biografia também, né? Existe aquela biografia, eu sei de uma biografia do Karl Marx, por exemplo, que fala até do furúnculo que ele tinha na bunda, e isso não é figura de linguagem, é literal. Então tem essas biografias, claro que dificilmente isso seria uma autobiografia, né? Mas dentro do gênero biografia e autobiografia, às vezes a pessoa está buscando esses mínimos, a minha cor favorita é amarelo, o meu sabor favorito de sorvete é morango, esse tipo de coisa, evidentemente que não tem aqui, mas assim, tem menos detalhes ultra pessoais, e é uma coisa mais focada mesmo nas coisas diplomáticas, nas guerras, na captura do Bin Laden, nas visitas que ele teve aos países e também na relação com os republicanos. Mas isso vai ficar mais detalhado quando, agora, partindo então para coisas específicas que ele fala. E aí eu quero compartilhar agora uma dica de leitura, bem no espírito da série Como Ler Livros lá, que o Luciano tocou e eu participei de alguns episódios. Todo livro, então gente, vamos lá, voltando no que eu falei, você comprou este livro aqui. Você não está interessado em ler ele inteiro, você não é um fã de carteirinha do Barack Obama e você não trabalha aqui no Oliver Talk, onde você precisa fazer essas coisas. Existe um item nos livros, bons livros têm isso, os livros que eu edito, eu sempre faço questão que tenha, que é o índice onomástico e remissivo. Aqui é só remissivo. Então nós temos aqui, ó, índice remissivo. O que acontece com o índice remissivo? Todos os eventos importantes e todos os personagens importantes citados no livro estão listados aqui. Então, aqui aparece, ó, o primeiro, por ordem alfabética, tem aqui, ó, Mahmoud Abbas. Então, se você quer saber por que o Obama menciona o Mahmoud Abbas, onde que ele fala do Mahmoud Abbas, aqui no índice remissivo, ó, ele fala do Mahmoud Abbas na página 174, e na página 641 a 648. Então isso aqui, gente, é uma ferramenta de ouro para leitores. E isso daqui, imagina se você... Vamos supor que você compra esse livro aqui só para saber o que o Obama falou do Mahmoud Abbas. Você vai ler ele inteiro só para saber isso? Vai ter que caçar essa informação? Não, você vem aqui no índice remissivo, vê em quais páginas ele fala a respeito e vai direto na fonte. Eu fiz isso, eu fiz uma seleção de itens aqui para compartilhar com vocês. E o primeiro que eu separei é justamente onde houve uma polêmica gigantesca, que é o quê? Onde o Obama fala do Lula. Os petistas ficaram em polvorosa com isso, né? E eu vou ler essa passagem aqui para vocês, é uma passagem curtinha, mas o que, que aconteceu? O Obama insinua que o Lula é um ladrão, em resumo, ele não usa esse vocabulário, vocês vão ver o vocabulário que ele usa, mas ele insinua isso, até faz uma referência elogiosa no começo, e os petistas ficaram putaços, né, com isso, e tem também uma coisa importante para se mencionar, que é aquela fanfic, né, a fanfic do Obama falando que o Lula é o cara. Isso, quando o Obama encontra lá o Lula em algum lugar e fala, ah, this is the man, this is the man, e you are the man, os petistas, o presidente dos Estados Unidos falando que Sim. O operário pobre é o cara, o Brasil tá todo vapor, o Lula é o cara mesmo, e os caras voaram.
Naquela época, ninguém falava que nem hoje, né, do Jair Bolsonaro encontrando o Trump, né? O Trump fala alguma coisa do Jair, não sei o que, estamos simplesmente cedendo o nosso território a potências estrangeiras. Sim. O Lula não era isso, né? Não, olha só, somos um país de primeiro mundo, estamos sendo reconhecidos pelo grande presidente Barack Obama, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, linda. É isso.
Bem, o vira-lata.
Você lembra o Jornal Nacional nessa época, Andrezão? Você lembra? Não, porque, olha, fizemos a legenda aqui e realmente Barack Obama falou pro presidente Lula e o presidente Lula, meus companheiros. É o auge, né?
E o comportamento. O auge. O vira-lata recebeu um carinho na barriga, né? E ficou todo empolgadinho, né? Foi bem isso, né? E aí o que que acontece? Na época mesmo, nós conservadores, a gente já desconstruiu isso. Olha, isso daí foi uma mera fala, isso é comum, né? Isso no linguajar, no vocabulário, não é tudo isso que vocês estão pensando. Ah, encontrou ali, pô, encontrei o meu camarada no boteco, ah, você é o cara, pô. É isso, um negócio informal, né? Mas é claro que o vira-lata, quando o dono chega, abana o rabinho. E aí ficaram todos empolgados, meu Deus do céu, agora o Brasil deixou de ser um anão diplomático, agora o Brasil é elevado. O Obama puxou o saco do Lula, etc, etc. E aí foi muito interessante quando veio então essa biografia aqui, porque aí o Obama, que com certeza como presidente dos Estados Unidos é um cara bem informado, falou, olha, não sei, eu não ponho minha mão aqui, eu vou ler aqui para vocês agora. Mas esse cara aqui, dizem que ele é corrupto e dos brabos, hein? Então ele diz o seguinte, ele fala do Lula na página 352 e 353. No começo tem um elogio e mais pro finalzinho é que ele solta a bomba. Então ele diz assim, e apesar disso, percorrendo a mesa com os olhos no segundo dia da cúpula, não pude deixar de me perguntar o que um papel maior para os BRICS na governança global poderia significar. Ó, governança global, hein? O presidente brasileiro, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha visitado o Salão Oval em março, causando boa impressão. Ele está primeiro assoprando para depois beliscar. Ex-líder sindical grisalho e cativante, com uma passagem pela prisão por protestar contra o governo militar e eleito em 2002, tinha iniciado uma série de reformas pragmáticas que fizeram as taxas de crescimento do Brasil dispararem, ampliando sua classe média e assegurando moradia e educação para milhões de cidadãos mais pobres. Então, ou seja, até aqui é só rasgação de seda, que é o que a gente vai encontrar em livros como esse, tá, gente? Então isso daqui tem a ver com aquilo que eu falei no início. Livros como esse são coisas assim, isso aqui você não pode levar, você tem que levar a sério com cuidado, principalmente essa parte elogiosa, porque o cara não vai também aqui disparar tomates, né? É uma coisa meio assim, oficial, o tom de tudo aqui é oficial, mas aí que vem a parte interessante, justamente por isso, ele diz assim, ó, constava também que tinha escrúpulos de um chefão do Tammany Hall, e circulavam boatos de clientelismo governamental, negócios por baixo do pano e propina na casa dos bilhões. Então ele larga a bomba no final. Ó, ele basicamente está falando, é um populista corrupto. É basicamente isso, né? Entregou alguma coisinha no aspecto social, né? e depois ele fala, joga a bomba, ó, é um mafioso, corrupto, e dizem que a corrupção é na casa dos bilhões. Então esse é o cara, né? Esse é o cara do Obama. Luciano, comentários aí a respeito desse Lulinha, paz e amor, Obamão limpou o chão com ele.
Eu concordo com o Obama, claramente, aí nessa última parte. Primeira vez que estou concordando com o Obama, aí, pois tá vendo? É. A gente concorda com o sujeito que tá certo. Basicamente isso, não é? Então, assim, foi descoberto aí, ou pelo menos ele ficou sabendo depois tudo o que aconteceu. E também, chutar o Lula agora é chutar cachorro morto, né? Não que ele não tenha força, mas o partido, né, a esquerda é maior que o Lula. Você entendeu? A esquerda é maior que o Lula. Os caras têm outros projetos, tal, legal que o Lula tá aí pra esquerda, né? O pessoal pensa assim, pode dar força nas eleições, mas, meu, perto do Obama, Obama é Obama, né? Querendo ou não, o cara é presidente dos Estados Unidos, foi presidente dos Estados Unidos 8 anos, né? Da América. Agora é chutar cachorro, né? Ah, não, não tenho nada a ver com esse cara aí, hein? Um corrupto do terceiro mundo que ele tá falando. E foi isso, né? Clientelismo não deixa de ser uma espécie de mensalão, né? Só que ele não usou esse termo, né? Vai saber, né, André, como que tá escrito em inglês também, né? Que a gente esqueceu de verificar isso, né?
Pois é uma coisa boa. A gente
nem imagina como é que tá em inglês. Vai que tá pior, não é? E o sujeito, ainda o tradutor, deu uma aliviada. Vai
bem
saber,
capaz, né? Bem colocado. Eu vou procurar depois e vou fazer o fact-check no Twitter da tradução.
É, muito faz bem fact-check. Colocado.
Mas aí, então, é isso que ele fala do Lula. Essa é a única menção ao Lula no livro, tá? E agora eu queria separar duas menções: uma à Dilma e outra ao Brasil. Ao Brasil, já antecipo: o Brasil, enquanto país, só é citado uma vez, uma única outra vez, é claro, né? O Brasil é citado quando ele cita o Lula como presidente do Brasil, e é citado quando a Dilma é citada como presidente do Brasil. Depois, além dessas duas vezes, o Brasil é citado só uma terceira vez quando ele fala dos BRICS. Então o Brasil não cumpre nenhum papel assim relevante aqui no livro do Obama. Tá? O Obama, que é queridinho, né, de todo... Eu nunca me esqueço de uma coisa. Foi feita uma pesquisa em 2012. Se as eleições americanas fossem em qualquer país do mundo, o Obama ganharia. Então, eleições entre Mitt Romney e Barack Obama na Alemanha, Obama ganha. Na Espanha, Obama ganha. No Brasil, Obama ganha. Em qualquer lugar do planeta, o Obama ganharia contra o Romney em 2002. Então, essa figura pública que a gente falou, né? O Obama é o cara negro que chegou lá. Essa peça de marketing, esse CNPJ de marketing, colou demais a esse ponto.
Ô André, para corroborar com o que você disse... Eu lembro, não lembro agora qual jornal eu li na época, né? Na época eu nem lia muito jornal eletrônico, era mais jornal físico mesmo. E os caras falavam assim, no Japão. Você pegava no Japão, tinha japoneses com a bandeira Obama, não sei o que. Era bem isso mesmo. O mundo inteiro, tal. Isso tô falando nas épocas da eleição. Você já tá falando depois. Mas japoneses, lá vai Obama! Tipo, era o mundo... Pelo menos assim, né, a informação que a gente tinha na época era que, nossa, parece que o mundo inteiro tá, como é que eles falam? Obamania, né? Obamania, né?
Obamania.
Tinha essa expressão, não era? Olha, Obamania.
Sim.
Obamania, né? Todo mundo fala, Obamania, cansou, tá? Era todo mundo, velho. Só os loucos que falavam, não sei o quê.
Só nós, né?
Os loucos.
Só não nós, sei, os malucos, cara, lá é... falando que, olha, não é bem assim, não é, esse cara aí não é isso aí não, ele é um radical travestido de moderado. Enfim, bom, tem gente que até hoje não acredita nisso ainda, né, então, e eu vou, daqui a pouco eu vou até usar um elemento aqui do próprio livro para provar que esses caras estão tão errados, né. Mas aí, então, a Dilma, ela, por que que a Dilma, e a Dilma, gente, ela só é citada aqui no livro, porque quando o Obama veio ao Brasil, ele teve que ordenar um ataque à Líbia enquanto ele estava no Brasil. Então ele estava lá no meio de uma reunião com a Dilma, alguém chegou nele e falou, tá, a treta tá pesada, você vai ter que dar uma ordem daqui a pouco. Ou que sim, ou que não, mas você vai ter que dar uma ordem. E aí ele narra isso aqui na página 672, eu vou ler rapidinho. Então ele diz aqui, ó. Alguém falou para ele assim, você provavelmente vai precisar dar uma ordem ainda hoje, avisou ele. Aí o Obama diz, em qualquer circunstância, lançar uma investida militar durante a visita a outro país era um problema. O fato de que o Brasil, na maioria das ocasiões, tentava evitar tomar partido nas disputas internacionais e se abstivera no voto de Conselho de Segurança sobre a intervenção na Líbia, só piorava as coisas. Aquela era a minha primeira visita à América do Sul como presidente e meu primeiro encontro com a presidente recém-eleita Dilma Rousseff. Eles traduziram como presidente, não como presidenta. Economista e ex-chefe de gabinete de seu carismático antecessor, Lula da Silva. Rousseff estava interessada, entre outras coisas, em incrementar as relações comerciais com os Estados Unidos.
Olha aí, ó, olha aí, ó, olha aí, ó. Já começou, continua.
Ela e seus ministros receberam calorosamente nossa delegação quando chegamos ao Palácio Presidencial. Uma estrutura leve e modernista, com colunas em formas de asas e enormes paredes de vidro. Durante várias horas, conversamos sobre os meios de promover maior cooperação bilateral em matéria de energia, comércio e mudanças climáticas. Mas, com as crescentes especulações em todo o mundo sobre quando e como teriam início os ataques contra a Líbia, ficou difícil ignorar a tensão. Pedi desculpas a Rousseff pelo eventual incômodo que a situação estava causando. Ela deu de ombros, fixando os olhos negros nos meus, com um misto de ceticismo e preocupação. Pintou até um clima aqui agora, né?
É.
Vamos dar um jeito, disse ela em português. Espero que esse seja o menor de seus problemas. E assim o Obama narra a passagem dele pelo Brasil, o início do conflito com a Líbia e a estar respirando o mesmo ar que Dilma Rousseff. Ele que já não é um cara muito inteligente, deve ter perdido uns 5 pontos de QI só nesse dia aí.
Andrazão, eu não sei, ele só veio uma vez para o Brasil, correto?
Salvo engano, sim.
Porque eu lembro, quando ele veio aqui para o Brasil, ele estava lá no Rio de Janeiro, num teatro, se eu não me engano, e foi falar, fez um discurso. Não sei se é exatamente esse encontro que ele está se referindo aí também, essa passagem.
Ele veio recentemente, mas não como... Ele, como presidente, eu me recordo só dessa visita. Agora, ele veio depois fazer uma palestra no Fronteiras do Pensamento. Inclusive, a palestra custava 3 pau para assistir, né?
Não, mas não era na Fronteira do Pensamento, não.
Ah, tá.
Era enquanto ele era presidente. Certo. Olha aqui, ó. Achei aqui, ó. A visita de Barack Obama ao Brasil em 2011, né? Durante o seu discurso no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, ele também veio no Rio de Janeiro.
Uhum.
Não é? E aquela coisa, né? Ah, o presidente Obama, tal. Hello, Brasil! Bom dia, Brasil! A galera lá, meu. Enfim, o pessoal ficou abismado, sim. Lá você tinha tanto a classe política quanto simplesmente pessoas ali do show business e tal, né? E aí eu lembro que, você vai conhecer o Brasil e as suas melhores coisas. Levaram ele simplesmente para conhecer um show de capoeira, né?
Claro. Uma luta
de capoeira. Uma luta de capoeira. Levaram ele na favela. Não sei se exatamente na favela. Mas ele, enfim, deu um rolê ali pelo Rio de Janeiro, né? Isso é interessante. Por que eu tô falando isso? Porque meio que nesse espécie de símbolo, não é? O pessoal gosta de vir aqui pro Brasil para ver pobreza.
Sim.
Né? Gosta de ver. É verdade. Isso justamente por causa desse pessoal aí que mostra o Brasil. Ó, vai lá ver, ó, tá vendo? Aquele pessoal ali nas favelas, no seu habitat natural ali, né? Eles transformaram como é que chama? O termo, quando você vai viajar, o turismo no Brasil numa espécie de zoológico humano.
Sim.
Ou vai ver lá o pessoal, no habitat natural, na favela, nossa, mas que vida maravilhosa vocês devem ter. Aí o sujeito carregado com a tese de Rousseau, né, do bom selvagem, não, porque eles vivem aqui, etc. Mano, ah, então vamos trocar comigo, fica aqui, vou falar, não, 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 pode ficar aí, eu não quero que você conheça a maldade do primeiro mundo.
Fica com a tua
Cara,
capoeira aí, teu samba e tuas favelas.
então, assim, era meio que um símbolo, né, de tudo isso que você percebia que já estava acontecendo naturalmente, né? Então, queria dar também essa lembrar desse acontecimento que passou aí no Brasil.
Perfeito, muito bem pontuado aí. Mas então, as referências aí aos nossos queridos Lula, Dilma e Brasil, neste livro aqui, são essas. A referência ao Lula foi a mais polêmica de todas. Agora, eu quero avançar rapidamente, avançar não, né? Mas eu quero ir para o próximo, que é as referências que ele faz no livro ao Donald Trump. Então,
Ah, excelente.
como que
Andrezão, vamos
acontece?
só ler o. Pode só ler aqui o superchat?
Claro. Vamos
Aqui,
lá.
só porque senão vai passar e a gente não vai conseguir. Eu não consigo mais ver, sabe? Do sobe
Beleza.
lá. Bruxão, esse título me lembrou o podcast do Vuglin sobre política como religião. A Terra Prometida. Tem algo a ver? Acho que não, né?
Né, a gente comentou já a questão do título, é meio misterioso aí. Mas acho que tem um quesinho de misticismo, mas acho que não chega
Ah.
tanto.
Uma ajuda aí pro Engov, obrigado. Silas, Jamila, série como ler livros está muito boa, parabéns, obrigado. Excelente, Adelzão, só queria ler porque senão vai subir aqui o rodapé, não, sabe? E some as mensagens, né, do
Perfeito.
Superchat. Vamos aí, pessoal, se puder ajudar, melhor ainda. Por favor,
Opa.
André, desculpa por interromper.
Imagina. Então, como, onde e o Trump que o Trump aparece no livro? Então, existe uma menção indireta ao Trump na página 11, onde ele tá na página 11 ele está falando, é o prefácio, a primeira página do livro. Ele está falando, olha, eu deixei o poder nas mãos de alguém totalmente diferente de mim, né? Então ele está falando do Trump, óbvio, mas é só isso. E depois, a última menção ao Trump é aquele episódio que é um vídeo clássico onde o Obama está num evento chique, né? E o Trump está na plateia. E o Obama fala horrores assim do Trump. Ah, ele é um animador ele é um apresentador de programa de televisão. Querendo insinuar que ele não é nada, né? Que ó, ele é um palhaço, né? Ele não usou essa palavra naquele dia, mas ele insinuou isso. Né? Você é um animador de torcida e tal. Muita gente diz, inclusive, que o Trump teve a motivação assim aumentada a partir daí. Falou, opa, peraí, não, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. E foi. Né? E foi. Então, tem essas duas menções, mas o grosso da menção do Obama ao Trump acontece na página 683 em diante. Eu não separei nenhum trecho para ler, mas é basicamente o que o Obama está fazendo? Ele está falando que o Trump é um dos grandes responsáveis pela teoria da conspiração de que o Obama não seria americano e, portanto, não poderia ter sido presidente dos Estados Unidos, que é a famosa questão birther, né? Da questão do nascimento do Obama. O Obama supostamente nasceu no Havaí, mas sempre ou assim, essa questão eu acompanhei ela na época. Hoje eu já meio que, como já foi mesmo, né? Eu meio que me desliguei um pouco dessa questão, mas lembrei agora aqui. O Trump vai ser mencionado umas quatro, cinco vezes como um grande. Ó, ele começou a falar disso, as emissoras de TV começaram a dar bola, a dar trela, no entender do Obama, para essa teoria. E aí o negócio começou a tomar corpo, etc, etc, etc. Enfim, mas na cabeça do Obama, ou melhor, nas palavras dele e dos assessores dele aqui no livro. Ele trata isso como uma teoria da conspiração. Não, é tudo uma grande teoria da conspiração e tal. Mas na verdade é que quem estudou isso na época e ainda se recorda tinha bastante coisa complicada nessa história, né? Depois eu parei de estudar esse assunto, não tenho aqui informação, acho que nem existe informação nova a esse respeito. Mas eu sei que é aquela coisa, né? Tinham vários mistérios nessa questão, né? Primeiro, ninguém conseguia acessar a certidão. Aí depois, ninguém... os colegas de faculdade não lembravam. Enfim, né, esse tipo de coisa surgiu. E tirando isso, o Trump não é mais mencionado no livro. Um cara que é muito mais mencionado que o Trump é o Mitch McConnell, né, que é o presidente do Senado. É senador pelo... Não lembro agora qual é o estado dele, se é o Tennessee, não lembro. Mas o Mitch McConnell, que é o presidente do Senado americano, é citado várias outras vezes no decorrer do livro. Muito mais que o Trump, por exemplo. Então, as menções ao Trump no livro são essas. Então, gente, o que eu fiz? Eu fiz uma seleção de tópicos interessantes e estamos aqui na metade deles. Que coisas que eu acho que todo mundo, quem não for comprar e ler o livro, acho que quer saber o que o Obama disse do Lula, o que o Obama disse da Dilma, o que o Obama disse do Brasil, o que o Obama disse do Trump. Né? Então até aqui a gente já foi. Agora tem alguns outros tópicos aqui para trazer para vocês. Não sei se o Luciano quer comentar alguma coisa sobre isso.
Não tenho nada a comentar. Faz sentido, né? O sujeito não vai querer falar do maior rival dele, né? Porque o Trump.
Exato.
Lembra quando o Obama eu lembro de um vídeo em que o Trump falou alguma coisa pro Obama e o Obama respondeu assim: pelo menos eu fui presidente.
Sim.
Eu lembro do pessoal tirando sarro e só o Trumpão, assim, ele olhando. Nervosão, concentrado. Pensando isso, cara, vou ser presidente, velho. Vou mostrar pra esses caras. E, no geral, eu acho que ninguém gosta de falar do Trump, porque o Trump, ele é o grande vencedor, sim, tanto na eleição passada, quanto nessa eleição. O pessoal não tá percebendo isso. É um cara que saiu, não é do establishment. O Obama, ele já é lá do estamento burocrático, né, do estamento político, do deep state. Então, um cara que simplesmente era fora do establishment, do estamento burocrático, não andava lá com os políticos, venceu a Hillary, né, não, a Hillary vai ganhar, venceu a Hillary. Agora, nessa segunda eleição, ele teve uma quantidade de votos imensa, mesmo que não tenha ganhado, né, ou pelo menos está tentando, quanto diz. Se você ver bem, um sujeito como o Trump, ele venceu demais, não é? Ele não vai citar, porque o Trump meio que esmagou ele, né? Calou a boca dele, venci, e aí, otário? Vai falar o quê?
Sim, muita gente fala, as eleições de 2016, elas foram um referendo sobre o Barack Obama. E se isso for uma análise correta, é um referendo que ele perdeu, porque a candidata dele, a Hillary, perdeu, né? Então, eu acho que isso casa bem com aquela tese que eu coloquei no começo do Obama egocêntrico, narcisista. Então, você acha que o cara super narcisista vai citar o Donald Trump? Não vai citar, né? Citou ali o mínimo necessário e finge, dá licença, vou ali no cantinho, soltar uma flatulência e fingir que não aconteceu nada. É isso que ele fez, né?
E você lembra que no segundo mandato dele, a eleição estava apertada, né? Esqueci qual que é o nome do presidente, era o Mormon lá, que tinha Romney. Não sei quantos filhos, Romney, não é? E o Obama ganhou e tal, e chorou, ele chorou, fez um discurso chorando, aí saiu em todos os jornais, Obama chora, que lindo, que uma coisa maravilhosa.
Que emocionante.
É emocionante, né? O político de 40 anos, né, ali chorando, então o choro dele é sincero, entendeu? O choro de qualquer outra pessoa é falsidade. É uma das coisas assim, maravilhosas que a gente vê na mídia no geral. Mas continua, era só isso que eu queria acrescentar, não tem muita coisa o que dizer sobre esse caso, né? Perfeito. Exceto que o Trump, ele é o grande vencedor.
Sim, sem dúvida. Ele é o antifrágil do Taleb, né? Quanto mais apanha, mais cresce. O que eu queria trazer agora para a galera aqui. Então vamos lá, segundo a mídia brasileira, não existe esquerda nos Estados Unidos, o Obama não era um cara de esquerda, ele é um cara, não existe esquerda, porque lá os Estados Unidos é a meca do capitalismo e tal. A nossa querida datilógrafa oficial da República vive emplacando essa tese. E aí, eu acho que essa é a citação talvez mais interessante que eu escolhi aqui para compartilhar com o público. Ela está na página 209 e 210, e o Obama vai citar Saul Alinsky, o radical, o revolucionário responsável pela radicalização do Partido Democrata, e o Bill Ayers, que é um terrorista. Tá? Então, eu vou ler aqui, depois da leitura eu desenvolvo o que eu quero pontuar. Então, na página 209 e 210, é dito o seguinte: para aqueles que recebiam suas notícias de fontes como Sean Hannity e Rush Limbaugh, então ele cita muito também essa mídia, a Fox, né, o radialista, o Rush Limbaugh, ele tem muita raiva desses caras, porque ele cita eles em tom depreciativo o tempo todo. Então, para aqueles que recebiam suas notícias de fontes como Sean Hannity e Rush Limbaugh, Joe, o encanador, se encaixava perfeitamente numa narrativa maior envolvendo o reverendo Wright. E essa coisa do Joe encanador aqui é do momento da campanha de 2008 contra o McCain, onde um cara foi entrevistado, ele disse que era encanador, e aí ele falou: ah, eu não acredito no Obama, porque o Obama é um socialista que vai aumentar impostos. Aí o cara viralizou, né? Em 2008, o que quer que seja viralizar, esse cara que ficou conhecido como Joe encanador, que falou que o Obama era socialista e ia aumentar os impostos, ele viralizou.
Joe Pipe.
Hã?
Joe Pipe.
É Joe Pipe. O Joe, esse é o Joe do bem. É o Joe do bem.
Não é o Biden, é o Joe Pipe. Esse é o do bem.
Esse é bom. Então, ele tá contando essa história aqui, e aí ele diz isso, né? E aí, na sequência, ele diz assim: minha suposta... Olha só. Então, quem recebia suas notícias de fontes como Sean Hannity e Rush Limbaugh, Joe, o encanador, se encaixava perfeitamente numa narrativa maior envolvendo o reverendo Wright. Minha suposta... O reverendo Wright é um outro reverendo radical que era ali próximo do Obama, tá? Minha suposta lealdade ao ativista comunitário radical Saul Alinsky, minha amizade com o meu vizinho Bill Ayers, que fora líder e militante da Weather Underground, e minha nebulosa herança muçulmana. Para esses eleitores, eu não era apenas um democrata de centro-esquerda que planejava ampliar a rede de proteção social e pôr fim à guerra no Iraque. Era uma coisa mais insidiosa, alguém a ser temido, alguém a ser contido. Para transmitirem essa mensagem urgente e patriótica ao povo americano, eles recorriam cada vez mais à sua heroína mais destemida, Sarah Palin. Essa Sarah Palin foi vice do McCain, né? Se eu não estiver enganado, ela foi a vice do McCain. Então, olha só, vamos debulhar aqui esse trecho.
Era do Alasca, né?
Do Alasca. Ela foi governadora do Alasca, é isso. E era muito forte do Tea Party, né? Quando o Tea Party surgiu, a Sarah Palin era uma das principais ali, que ela é bem, tem uma coisa que pode ser um mérito ou um demérito, eu acho que é um mérito, mas ela é bem a encarnação do redneck, né, a Sarah Palin. Não, armas, tiros, etc. É bem a cara da Sarah Palin mesmo. Mas olha só que interessante, vamos debulhar esse trecho. Ele cita o Saul Alinsky, e aí assim, não tem aqui porque a gente ficar desenvolvendo isso, quem ainda não conhece, assistam os documentários do Dinesh D'Souza. Lá ele mostra toda essa questão da relação do Obama com o Saul Alinsky. O Obama, antes de ser pretenso candidato a político e a presidente, ele fez parte de uma organização, de uma comunidade chamada Acorn, que era uma comunidade que prestava serviços jurídicos para militantes. Essa comunidade, posteriormente, no tempo, ela foi fechada por causa de escândalo de compra de votos. E ela era uma organização que era totalmente baseada em Saul Alinsky. Então, mais uma vez, Barack Obama foi gestado num ambiente de radicalismo por toda a sua vida, inclusive trabalhando em ambientes organizados pelas ideias de Saul Alinsky. Depois ele cita o Bill Ayers. Procurem também na internet, tem um debate do Dinesh D'Souza com o Bill Ayers. Esse cara é um terrorista, ele matou gente, ele esteve envolvido diretamente no assassinato de pessoas, e ele era vizinho. Aí é claro, ele coloca aqui, não, ele era só o meu vizinho, apenas o meu vizinho. Claro, esse cara é um defensor radical do Partido Democrata, esse Bill Ayers, né? Então, ou seja, sabe aquela coisa do você vai somando, as coisas vão ficando suspeitas, né? Aconteceu um homicídio no local. Aí viram a sua câmera, viram você passando na câmera, viram você entrando no prédio. O radicalismo do Obama é mais ou menos isso. É um somatório de fatores, tá? Mas eu acho que isso nem é mais o importante. Nem é o mais importante dessa citação. O mais importante é ele mesmo admite, assume ser um cara de centro-esquerda. Então ele diz aqui, ó, eu não era apenas um democrata de centro-esquerda. Então assim, a mídia brasileira, quando ela fala que Obama não é de esquerda, que não existe esquerda nos Estados Unidos, que o Partido Democrata não é de esquerda, eles estão fazendo aquilo que eu falo, que é o ditado popular, eles estão sendo mais realistas que o rei. E o Joe Biden, numa entrevista recente, ele também disse, não, eu sou um cara de centro-esquerda. Peraí. Os próprios caras, assim, então esse é um argumento interessante para se abordar esse pessoal. Como é que não existe esquerda se o próprio cara está dizendo que é de centro-esquerda? Então você está dizendo que você sabe mais do que ele próprio aquilo que ele diz publicamente que é? Então, ou seja, no mínimo de centro-esquerda, ele é. Aí a gente vai fazendo o quê? Vai somando os fatores. O Obama nasce numa família ambientada pelo radicalismo político. Trabalhou numa instituição orquestrada pelas ideias de Sawalinski. Foi vizinho do terrorista Bill Ayers. Quando ele chega lá na presidência, ele remove o busto do Winston Churchill da Casa Branca. Você pode caçar milhares de coisas como essa. Será que ele é só de centro-esquerda mesmo? Ele queria implementar o SUS americano, o Obamacare. Socialização da medicina. Será que esse cara é só de centro-esquerda ou ele está um pouco mais para a esquerda? Então, assim, é mais um argumento aqui, definitivo, eu acredito, que a gente ganha lendo esse trecho. O próprio cara diz que é de centro-esquerda. É aquela frase do Groucho Marx que a gente precisa citar cada vez mais. Você vai acreditar em quem? Em mim ou nos seus olhos? Então, o cara você está lendo aqui. Ó, o cara está dizendo, eu sou de centro-esquerda. Aí vem a Vera Magalhães e diz que não existe esquerda nos Estados Unidos.
André, você vai acreditar na Vera Magalhães ou no Barack Obama? É uma pergunta aí, né, que a gente tem que definir. Isso também acontece com o Aécio direto. O Aécio não fala que é de esquerda. Ele fala assim, ó, não adianta me tentar me colocar na direita que eu não vou. Aí o cara fala, não, mas o PSDB é extrema-direita e tal... Achei até curioso, né? Eu, inclusive, coloquei lá no meu Twitter que o Guga Chakra falando que o PSDB não é um partido conservador. Falei, meu Deus. Meu Deus. Eles demoraram 30 anos para perceber isso. Mas alguém conseguiu perceber, e o Guga Chakra disse isso. Não é, mas tem muita gente falando. Não, os caras são conservadores e blá blá blá, blá blá blá, blá, blá. Isso acontece direto, né? Então, eles têm que criar. Como é que se diz isso aí? Teatro das Tesouras, né? Você cria o inimigo oficial, a direita oficial da mídia.
Direita então, permitida, né?
Então, a direita oficial dos Estados Unidos é o Partido Democrata. É a direita legal, é o Barack Obama, é a Hillary Clinton, é o John Biden, entendeu? Não, os caras não são de esquerda, entendeu? É a mesma história, nunca muda.
Mas fica aí, assim, eu acho que isso é uma evidência consolidada, né? Se a pessoa negar depois dessa, é porque não tem saída.
Esfrega na cara o livro do Obama, já era, ó. Aqui, ó. Te dou até a página, se você quiser, pra parar de mexer o saco.
Não dá, o cara tá... Né? E aí você junta a declaração dele, mais tudo isso que a gente pontuou, meu amigo, você tá negando a realidade, né?
Você lembra, você fez um livro sobre o Sawalinski, não foi?
Não fala do livro que não foi publicado.
Ah,
vai ser. Não, tô brincando, pode falar.
Não sei das quantas que... Não tá publicado?
Ah, não. Tem o livro do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, que é do David Horowitz.
Ah, tá. Então me enganei.
Que eu fiz a edição. E tem o livro do Sawalinski que eu escrevi também, mas ainda não foi publicado. Mas vai ser um dia.
Então, é importante falar sobre o Sawalinski, que o pessoal não imagina que quem seja. É uma espécie de José Dirceu turbinado.
Sim,
não é tipo isso. É uma noção por cima. É uma espécie de José Dirceu muito mais inteligente, sagaz,
enfim, né? Muito mais do que o cara. Se você acha o José Dirceu perigoso, você não tem. Você não sabe nada sobre o Saul Alinsky.
É, o Saul Alinsky é o grande responsável pela radicalização do Partido Democrata, né? E radicalização, assim, recente das últimas décadas. E ele é o cara que falava: olha, revolucionários, parem de ser bestas. Parem de ir na porta das convenções democratas fazer piquete. Vistam um blazer, vistam um terno e se infiltrem. Estejam lá dentro, não do lado de fora. Então, basicamente, ou seja, aí você ouve isso e olha para o Obama. O cara que o pai era socialista, sempre teve essa influência na sua formação. O que ele faz? Veste um terno e vira presidente dos Estados Unidos. Então, assim, se isso não for evidência, né? Se isso não for assim, um indicativo, pelo menos, aí, meu amigo, eu não posso fazer mais nada por você, né?
E se eu não me engano, a Hillary Clinton era aluna dele, não é?
Sim, sim. Ela, a Hillary Clinton foi outra pupila de Saul Alinsky, que escreveu a dissertação de mestrado dela, é uma análise da obra do Saul Alinsky. Né? Então, temos aí algumas coisas interessantes, né? Mas, prosseguindo aqui, eu tenho mais três pontos para tratar. Primeiro, uma coisa que eu lembrei, o Malik Obama, não sei quem se recorda, Malik Obama é um dos irmãos do Obama, só que é o irmão Red Pill do Obama, né? É o irmão que gosta do Trump, né?
É o bolsonarista da família, sabe? Exato. Você não tá naquela família de esquerda, você é o único bolsonarista. É você, o Malik Obama.
Isso.
E ainda, quiçá você deve ter algum outro irmão de esquerda na política. Esse é o Obama, entendeu?
É isso aí. O Malik, ele é entrevistado num dos documentários do Dinesh D'Souza também, vocês podem buscar. Mas no livro, o Obama não menciona o irmão. O irmão não é mencionado. Né? Ele deve ter uma raiva tremenda desse irmão dele, né? Mas ele não é mencionado no livro. Aí, eu queria trazer uma outra citação. Tenho mais duas para trazer. E eu queria trazer uma outra, que está na página 257, onde o Obama fala sobre a questão da polarização. E aí eu vou colocar aqui para vocês.
Lá vem. Gabinete do ódio.
Sim, os primórdios do gabinete do ódio.
Capaz de citar o Olavo de Carvalho daqui a pouco. Tá lá no livro do Obama. Não, tá o Olavo de Carvalho aí.
Perigoso.
É.
Ó, mas ele diz aqui na página 257 assim: quando assumi o cargo, essa grande separação entre vermelho e azul estava quase consumada. Ainda havia alguns baluartes no Senado, cerca de uns 10 ou 15 republicanos de moderados a liberais e de democratas conservadores abertos à colaboração. Mas a maioria só pensava em garantir seu assento no Congresso. A lavada nas eleições de 2006 e 2008 trouxera para a Câmara cerca de uma dúzia de democratas conservadores, vindos de distritos tradicionalmente republicanos. Mas, de modo geral, os parlamentares democratas pendiam para o lado liberal, sobretudo em questões sociais. E os sulistas do partido haviam se tornado uma espécie em risco de extinção. A guinada entre os republicanos da Câmara foi ainda mais acentuada. Expurgado de praticamente todos os moderados restantes, o partido adotou a linha mais à direita de toda a história moderna. Isso daqui ele está dizendo em 2008, tá? Não é de agora. Ele está falando da época dele, quando ele foi eleito. Com os conservadores da velha guarda manobrando com a linguagem recém-fortalecida dos discípulos de Gingrich, dos seguidores beligerantes de Rush Limbaugh, então ele cita o Rush Limbaugh de novo, dos aspirantes a Sarah Palin e dos acólitos de Ayn Rand. Então ele cita Ayn Rand aqui nesse trecho.
Ayn Rand é engraçado, né?
Todos eles recusando com total intransigência qualquer tipo de concessão ou conciliação, descrentes de qualquer ação do governo que não se referisse à defesa, à segurança das fronteiras, à força policial ou à proibição do aborto, e que se mostravam sinceramente convencidos de que os liberais estavam decididos a destruir os Estados Unidos. Então tem várias coisas interessantes nesse trecho aqui. Primeiro que ele atribui a origem, mais uma vez, olha o cara narcisista aí, né? Não, a polarização nos Estados Unidos começou comigo. Quando eu entrei para a presidência, que o Partido Republicano foi de vez para a direita para me combater. Né? Então, veja, tudo gira em torno de Barack Obama. Né? Ele usa o termo liberal aqui como... Significa esquerdista, mas está escrito liberal. Né? Então, isso eu acho que também é interessante. Mas o que eu acho... O ponto interessante geral que me fez separar essa citação é essa descoberta, aí, entre aspas, da polarização. Né? Olha, a polarização começa nesse momento, a polarização começa aqui, tá? Então a polarização que em 2016 na cabeça dessa galera, não, agora está tudo polarizado, Trump versus esquerdistas fofinhos, e essa polarização, esse discurso de polarização, pela segunda análise do Obama, ela começa nesse momento, pelos idos de 2006, 2008. E é claro, começa com ele, né?
Aí tem uma coisa que ele não cita, né? Que são os neocons, né?
Sim.
Que é uma praga, né, na direita americana, que é essa galera aí que simplesmente quer criar guerra e espalhar democracia pro resto do mundo.
Sim. Tá,
a lá George Bush mesmo.
É que os neocons, eles todos votaram no Biden, fizeram campanha pelo Biden, ficaram felizes com a suposta eleição do Biden, né? Então, é tipo, os neocons estão no time deles agora, né? Os neocons então também têm esse movimento de direita permitida, né? O George Bush também era um representante parcial dessa coisa dos neocons, e eu nunca consigo me esquecer de uma capa da revista Época, de 2012, não, minto, de 2016, lá, que saudade do George Bush. Não é exatamente isso, mas é tipo, que saudade da direita liberal, né? Ou seja, os caras é um joguinho aí de palha, porque na época eles também falavam que o Bush era racista, fascista, etc. Mas aí quando o Trump foi eleito, ai, que saudade do George Bush, que na verdade é o cara das guerras, né? O neocon, etc, etc.
Eu lembro de uma notícia no jornal da época, enquanto o George Bush ainda era presidente, que ele foi comer lá uma bolacha, meio que se engasgou, meu, todos os jornais que eu tava vendo lá na banca, falava sobre isso. Olha, que pateta, não sabe nem comer um biscoito, quer ser presidente e tal, né? E aí o cara agora é um lambibotas. Mas isso daí que você falou, por exemplo, do próprio Barack Obama falando dessa esquerda agora, quem é essa esquerda praticamente aqui no Brasil? Fofinha, alegre, de terno e gravata. É Ilona Szabó, que a gente falou da última vez, é o Guga Chakra, toda essa galera aí que entraria no Partido Democrata facilmente, né? Sombra de dúvidas, assim, né?
Pronto. Que são os liberals, né?
É aquilo que a gente... Os liberais americanos, que a gente fala. E cada vez mais os liberais brasileiros, a gente está acompanhando esse movimento na internet, cada vez mais os liberais brasileiros estão ficando muito parecidos com os liberais no sentido americano mesmo do termo. Ah, a economia é legal, mas vamos liberar tudo também, né? Sim. Voto obrigatório é bom, libera o aborto, libera cigarro e heroína é exatamente a mesma coisa, vai liberando tudo aí, né? Só deixa a sua economia funcionando um pouquinho, tá? Um oligopólio também não tem problema, mas vai. Então a gente tá vendo muito isso, não é? Por aqui no Brasil, né? Vamos ficar esperto, porque deve crescer bastante.
Sim, os liberais americanos é isso, né? Na economia é um mercado mambembe, e nos costumes é o progressismo total. E isso está vindo cada vez mais para o Brasil. A gente tem feito bastante essa análise aí, e isso é uma grande verdade. E aí, por fim, a última citação que eu quero compartilhar com vocês está na página 140, que é uma das menções que o Obama faz ao Ronald Reagan. Por que que eu estou trazendo isso? Porque quando o pessoal vai falar que o Obama, não, veja bem, o Obama não é radical coisa nenhuma, o Obama é um cara moderado, ele até cita o Reagan favoravelmente. Então eu vi muita gente usando esse tipo de argumento e eu acho que isso no fundo é uma estratégia. O Reagan está lá distante, na década de 80, é um presidente super bem avaliado, no geral, então por que que o cara vai comprar briga com o que já está no passado e desnecessariamente? Então ele vai lá e solta pequenos elogios ao Reagan. e de maneira que ele consegue aí se vender como um cara moderado. Olha o que ele diz sobre o Reagan na página 140. Ele diz assim: eu compreendi a situação em que Bill Clinton, né, se encontrava. Além de sua mulher estar sob constante escrutínio e ataque, minha promessa de promover grandes mudanças em Washington e transcender a divisão partidária deve ter parecido um desafio a seu próprio legado. Sem dúvida, eu havia reforçado tal percepção quando, numa entrevista em Nevada, disse que, embora admirasse Bill Clinton, não considerava que ele houvesse transformado a política como Ronald Reagan fizera na década de 80, ao realinhar a relação entre o povo e o governo em benefício de princípios conservadores. Então ele faz aqui uma citação bem elogiosa ao Reagan, e depois ele cita o Reagan em outros momentos, mas é bem de passagem, bem menos relevante, mas eu tenho a impressão que esse é o tipo de coisa tipicamente ali borrifada. Ah, não, ele é um moderado, ele até admira o Reagan, né? Eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então, Luciano, não sei se você quer observar alguma coisa a esse respeito.
O que eu quero dizer é que eu lembro desse papo dele falando, a mídia falando na época, acho que era o Estadão, não lembro se eu li isso na época no Estadão ou na Folha de São Paulo, que a intenção do Barack Obama era justamente essa, né? É unir os democratas e os republicanos como faziam os primeiros presidentes americanos, não é? Então, toda essa magia que já existia por trás, né, do cara, que vamos trabalhar junto e tal, e a gente viu no final que a história é a mesma, né? Fortaleceu as pautas democrata, fortaleceu a agenda das esquerdas dentro da sociedade, nas universidades, espalhou pelo mundo, né? Enfim, a esquerda teve mais alcance também, e ainda criou guerras desnecessárias, né? E muito. Ainda destruiu a economia dos Estados Unidos e por aí vai. Destruiu não, talvez seja um exagero demais. É, quem fala isso é o Trump. Trump fala disso, eu falo, ó, estragou um pouquinho. Não, estragou bastante, né?
O Obama, por exemplo, a dívida pública, no final do mandato Obama, ela aumentou. Se você pegar a dívida pública de todos os presidentes americanos que vieram antes do Obama, ele é maior durante o governo dele do que a de todos os presidentes que o antecederam. Então, as pautas identitárias ganharam o jogo. Ele conseguiu, de alguma forma, implementar o Obamacare lá, que é o SUS dele. Que, inclusive, ele conta isso no livro também, o Obamacare, ele foi inspirado num programa de governo do Mitt Romney. Olha só que interessante, né? Colocaram para disputar com o Obama um republicano que criou uma maneira de medicina socializada, só que foi quando ele foi governador do Massachusetts. Né? O Mitt Romney foi governador do Massachusetts e ele criou uma espécie de SUS do estado do Massachusetts. E o Obama, ele conta aqui como que ele é justamente um moderado, mas eu sou um moderado, eu estou copiando um projeto de um republicano, do Mitt Romney. E aí, olha só que maluquice, né? O cara consegue implementar um negócio inspirado no adversário, aí colocam esse cara para concorrer. Peraí, então eu vou votar no Obama? Se o Obama já está fazendo o que esse cara fez, para que eu vou trocar um pelo outro, né? Alguém corrigiu aqui, Mitt Romney era governador de Utah, tá certo, atualmente ele é senador de Utah, perdão aí pela confusão, eu sempre fico com Massachusetts na cabeça, mas é isso, né? Colocaram em 2012 o Obama para concorrer com o cara que inspira, bom, se ele já tá fazendo o que o outro ainda vai fazer, eu vou votar nesse que já tá fazendo, pô. Para que eu vou votar num republicano que, né, ainda vai ter que dar continuidade? Se é para ter continuidade, fica quem está, né? E o Romney é o famoso Rhino, né? Que é o que eles chamam lá de Republican in name only, republicano só no nome. E a gente está vendo aí, que o Romney votou até a favor do impeachment do Trump, né? Então é um cara aí bem, bem desprezível.
Pra você ver, né?
Sim.
O republicano vai lá, copia uma ideia assim, que não é lá tão favorável à economia de mercado, etc. Porque a ideia já era, né? Já não era aquelas coisas.
Já não era aquelas coisas.
Copia, meu. eu mesmo vou pegar essa ideia que está de acordo mais com o meu partido, entendeu? E foi lá, ampliou, fez aquilo que deveria ser feito, né? E ainda o Partido Republicano faz isso daí. Cara, eu sei que a gente vai fugir um pouco, mas eu lembro quando o Trump estava disputando a eleição na Casa Branca, você lembra as disputas dele com o Ted Cruz? Não é? E com outro governador do New México, alguma coisa assim? O governador dele falava assim pro governador do New México: cara, você não pode disputar a presidência porque você está fazendo a campanha falando espanhol. Você está basicamente destruindo a unidade nacional, incentivando as pessoas falando nacional. Você tem que falar em inglês. E do Ted Cruz tinha aquele grande problema, né? Que ele falava assim: não, peraí, qual que era mesmo? Era que o Ted Cruz não tinha nascido nos Estados Unidos? Não sei. Que ele batia muito forte, até que o Ted Cruz desistiu na época, né? Não lembro agora de cabeça. Mas o Ted Cruz também, 2016. No final, o Ted Cruz virou o grande amigo, né? O grande aliado do Obama,
sim,
né?
Sim, virou um grande defensor aí do Trump. Deixa eu só fazer rapidinho, Luciano, um fact-check em cima do fact-check. Eu tava certo, tá? Eu abri aqui, aqui na frente. O Romney implementou o Romney Care em Massachusetts enquanto governador. Atualmente ele é senador pelo estado de Utah, mas se vocês podem jogar aí no Google, Massachusetts Health Care Reform, tá? É de 2006, aprovado pelo governador Mitt Romney, tá? Então, ou seja, é o refact check, né? Tava certo. Então, mas sem problema também, porque ele é senador atualmente pelo estado de Utah, então a confusão está justificada.
Não, tranquilo. Eu também não tenho muita coisa para dizer, não. É um livro que é um livro de história, né? No sentido de que ele está contando a veracidade dele, ou melhor, veracidade não, o lado dele do que ele viu. Legal que deixou os petistas nervosos.
Sim.
E isso já valeu, pelo menos, para ter comprado aí. E a gente viu que é basicamente ele falando como ele é maravilhoso, lindo, moreno e sensual. Basicamente, quando alguém vai escrever uma biografia, exceto Santo Agostinho. Aquilo é a verdadeira biografia que o sujeito fala os podres, né?
É, banda real.
Nas confissões. E era aquilo que a gente já imaginava, né? Agora vamos ver se a Vera Magalhães vai chegar nesse trecho que ele fala que ele é de centro-esquerda e ela faz uma correção lá no Twitter.
Ela vai datilografar
a correção. Não, desculpa, pessoal. Ele é de centro-esquerda, mas a gente sabe isso, né, Andrezão?
Sim.
Quanto mais burro você é, mais você ganha altos cargos na mídia.
Esse é o nosso mal, né?
Raramente um cara bom realmente vai lá na frente. É incrível, né, como os caras são. Isso mostra o quê? Que, basicamente, as nossas escolas de jornalismo, elas estão muito defasadas e também ideologicamente carregadas, né? Os caras ainda estão pensando em Guerra Fria, os caras ainda estão usando geopolítica. Ah, não, existe o mundo capitalista e o socialista, mas a Guerra Fria acabou, logo então o capitalismo venceu e todo mundo o Império Americano é de direita, pronto, acabou e já era, não discute, é isso aí. Basicamente é isso que a gente vê esse pessoal falando, né? E o Obama tá aí escrevendo: pessoal, peraí, eu sou de esquerda, tá? Vou colocar aqui de centro-esquerda para ser mais palatável aí para as vendas, mas eu sou de esquerda, tá bom? Tá, ô Vera? Eu sou de esquerda, somos da mesma turma.
Então, ela postou foto com o livro e tal, será que ela leu, né? Tem 750 páginas, eu tenho minhas dúvidas.
vamos cortar essa parte que ele fala que ele é de esquerda, vamos colar lá no Twitter, Vera, pra você, e marca aí? Ela, entendeu? Alguém corta, a gente corta, alguém corta, corta e marca Vera Magalhães. Ele tá falando no livro aqui na página tal, não é? E aí, qual que é a sua defesa? Mas é isso, Andrezão.
O que eu queria, como destaque final, quem tiver, como eu disse, né, eu acredito muito nessa tese. Esses grandes figurões da política, e principalmente da política americana, que eu acho que é o que interessa mesmo, né? Então eu tenho aqui biografia, eu tenho os livros do Trump, eu tenho a biografia do Bush, do Rumsfeld, do Mitt Romney. Quem tiver interesse, é aquela coisa, você vai comprar o livro do Obama, né? Não necessariamente para fazer. Nós aqui é razões profissionais. Agora, você, de repente, o que você viu aqui já tá bom e tal. Mas se eventualmente alguém comprar, pode comprar com esse interesse específico, né? Ah, eu quero saber o que, que o Obama falou do Reino Unido. Vai lá, né? E tal. Ou se você quiser ler tudo, claro, nada te impede de ler o livro inteiro, evidentemente. Mas a gente cantou essa bola dessa ferramenta aí para você utilizar. Se, ah, só uma outra coisa, se a gente fosse, claro que tem tópicos que estão no livro que não deu para falar aqui, né, gente? Nós já estamos aqui há quase 2 horas e só deu para falar daqueles tópicos que eu selecionei para falar em 1 hora. Então é óbvio que tem coisas lá que a gente não abordou aqui, mas a ideia também não é esgotar o livro todo. Eu procurei selecionar esses tópicos, né, por essa chave. Ó, interesse para nós brasileiros, falar do Lula, da Dilma, do Brasil, a questão do narcisismo dele e as citações ao Trump, etc. Eu acho que é de interesse comum, né, esses pontos.
E tem o bait, acho que o bait legal, porque você tá lá com seu amigo, talvez, ele não gosta de ir lá na direita, você dá o livro do Obama, aí depois você chega, oh, você viu a parte que ele falou do Lula? Legal, né? Falando umas dessa. Você viu a parte que ele falou que ele é de esquerda? Pô, legal, hein? Entendeu? E até se você conhecer alguém que leu esse livro, você pode usar esses argumentos. Então é muito interessante, né? E o cara vai ficar meio assim, não tinha reparado antes. Né? Ele tá falando aqui do Lula, pô, eu gosto tanto do Obama, e aí? Você prefere Obama ou Lula?
Eu acho que até, Luciano, eu acho que é até um teste pra ver se a pessoa leu mesmo, né? Fez que nem a Vera, tirou foto pra postar nas redes sociais. Pô, será que a pessoa leu 750 páginas? Ah, fala pra mim aí, olha, o que o Obama fala do Saul Alinsky nesse livro? O que ele fala do Bill Ayers? O que ele fala do Lula? É até um teste aí.
Até um teste. Aí você pode entregar, falar pras pessoas lerem essa parte, né? Seus amigos, e aí é, poxa, dá até um... Cria uma... Não vou dizer uma crise, né? Mas uma pulga atrás da orelha se a pessoa for de boa fé, né? É isso.
Então, acredito que chegamos aí ao fim. Foi muito, muito bom. Agradecemos aí os superchats. Agradecemos quem deixou perguntas. Agradecemos aí ao nosso público. Agradeço ao Luciano aí pela presença. Deu essa força. Opa. Aí de estar presente apenas com o seu áudio aí, internet. Todos nós sofremos com o nosso dia de internet ruim. Eu mesmo vivo sofrendo aqui, a imagem toda craquelada, não sei o quê. Hoje foi a vez dele aí de compartilhar.
E os caras falam, velho. É, olha o pessoal que trabalha com a cultura. É assim, gente. A gente não trabalha com política. A internet não funciona, paga de 100 megas, nunca funciona. É, minha imagem não é boa, é isso, entendeu? Mas a gente vai pra frente. Lê falando do Obama, não tem que parar. Um dia essa internet vai ser fibra ótica. Aí vocês vão ver. Vocês riram de mim, né? Quando a imagem não tava saindo. Agora sim, eu sou o Obama ao contrário agora. Agora tenho internet e fibra ótica. O que eu falar, Andrezão? Quinta-feira agora, pra rapaziada ficar esperta, quinta-feira, o último episódio do nosso podcast da série Como Ler Livros. Então, eu peço aí, pessoal, atenção, que vai ser o nosso último episódio. Então, ouça aí e simplesmente a gente vai finalizar a série. A gente só vai voltar no próximo ano depois, com séries novas. E sexta-feira, né? A série, a nossa a Odisseia aí, a gente comenta. A gente usa a notícia só para pretexto para falar sobre coisas mais importantes. Não é? Como Aristóteles, por exemplo. E depois domingão de novo, né? Domingão vai ter mais uma live às 8 horas. E é isso aí, só esses avisos que eu queria avisar.
Maravilha.
E entrem no Oliver Club, ajude a gente aí para eu arrumar minha internet, aí vocês vão ver. Ninguém vai resistir.
Mano, essa aqui resistirá.
Dá. Vou fazer uma equação pública. Net, minha internet, vocês acabaram aqui. É isso aí, meus caros.
Excelente, só mandar um abraço aqui pro Bernardo Guimarães. Abraço, Bernardo, prazer aí ter a sua audiência. É isso, nos vemos novamente aí domingo que vem com a live e também durante a semana com o podcast. Forte abraço a todos, até lá.